connosco, agora sim, com o microfone e tudo ligado. Já não vinha cá há tanto tempo que até já me esqueci de ligar o microfone. Comigo, Hugo Silva, também com a Judite França e com o Bruno Vieira Amaral, temos a Pipoca Mais Doce para mais um E o que é que sucede? Ana Garcia Martins, bem-vinda. De que é que falamos esta quarta-feira?
Antes de mais, bonita introdução com cinema e pipocas. Nunca antes ouvida. Gostei muito, apreciei bastante.
Quem nos está a ouvir em podcast não vai perceber o que é que aconteceu. Certo. Fiz aqui um trocadilho Júlio Isídrico.
Mas foi muito bom.
Foi entre cinema e pipocas.
Pronto, ficam sem saber, mas foi ótimo. Bom, olha, vamos dar início a este belíssimo espaço com o André Ventura, que hoje acordou todo jovem, todo criativo, no Instagram, com este vídeo que vocês não podem ver, pelo menos para já, mas que podem ouvir. Vamos lá então.
Bom dia a todos. Estou sentado na cadeira do Augusto Santos Silva, ainda Presidente da Assembleia da República, mas por muito pouco tempo. Esperemos nós. Esta é a cadeira de Augusto Santos Silva, como vos disse. E ele é candidato por um dos círculos internacionais, por um dos círculos da imigração, onde o Chega está com elevadíssimas projeções e com grande expectativa de eleger deputados. Deputados que, se forem eleitos, poderão afastar Augusto Santos Silva de entrar aqui na Assembleia da República. Ora, se ele não está na Assembleia da República, não poderá voltar a sentar-se na cadeira de Presidente. Digam lá que esta não é a cereja no topo do bolo destas eleições. Mais de 1 milhão de votos, somos o pivô do regime democrático, mas mesmo assim afastamos quem mais nos tem atacado e hostilizado, quem não tem nenhum sentido de democracia, quem não faz falta nenhuma a esta casa, o Augusto Santos Silva. Melhor notícia que esta, não podia haver. Vive estas eleições e vamos com muita força para transformar Portugal. Ernesto, até à próxima.
Já lá vamos. Olha, eu gosto de muita coisa.
Gosto do som.
A edição vocês depois verão, porque assim toda a dinâmica, toda cheia de vida e cheia de
muito
efeitos.
Jovem.
No final, o próprio André Ventura põe-lhe uns óculos de sol. Olha, uma coisa muito, muito bonita de se ver. Gosto da música de fundo, não é? Parece que fomos cheirar à noite para a Cadoc. Gosto, obviamente, gosto do discurso fanfarrão, que depois destas eleições eles estão mais insuflados do que um peru na véspera de Natal. E gosto, lá está, do final, com aquele Ernesto, até à próxima. E foi assim que ficámos a saber que o segundo nome de Augusto Santos Silva é Ernesto. Pois é.
Augusto Ernesto.
É aquela coisa juvenil do secundário da vergonhazinha.
É o bullyingzinho, não é? Olha, eu só não me rio.
A importância de se chamar Ernesto.
Eu não me rio porque sou Ana Maria Querida, não é melhor. Portanto, Augusto Ernesto parece bom perante ao pé disto.
Não, Ana Margarida ainda é pior.
Vocês têm segundos nomes, querem.
Não, eu não quero revelar.
O Miguel, bem básicozinho, Miguel, dos anos 80.
A seguir um Bruno, tudo fica bem.
Bruno, não fica. Não.
Bruno Alexandre.
Não fica.
Bruno Hilário.
É Hilário, é. Deixa estar o Hilário.
Teremos de recorrer à André Ventura para descobrir quando eu ocupar
a cadeira Presidente da Assembleia da República.
Ficaremos a saber, ansiosamente. Bom, então, este vídeo conta com 20 mil gostos, 1.400 comentários, entre os quais, e temos tudo, é quase o meu favor.
Isso é no TikTok, é isso?
Isto é no Instagram.
Mas eu diria que era TikTok.
Se calhar também está no TikTok. Não vi, mas foi no Instagram que ele publicou isto logo pela fresca. Então temos coisas como: um grande guerreiro André Ventura, admiro muito a sua garra e a sua luta incansável para livrar Portugal dessa maldição que é a esquerda. E depois temos este, que eu acho que é uma bonita analogia, que diz: sinto-me tão triste por ver a nossa Assembleia a ser tratada como se fosse a casa do Big Brother na Malveira. Santos Silva tinha os seus problemas, mas ser trocado pela Tininha, não sei se é o que nós queremos. Ah...
Tinha os seus problemas.
Sendo que a Tininha será o André Ventura neste particular.
É isso.
Ou será a Ritinha Matias?
Não sei. Não.
A Ritinha Matias será o Cláudio Ramos,
exatamente,
eventualmente.
A Tininha por causa do...
Tu sabes umas coisas. Depois de vir mais vezes. Junta-te a nós.
Olha, vamos... Pronto, é isto. Adiante, vamos embora. Olha, e vamos ter de voltar aqui a um tema que não para de agitar as redes sociais. Eu já falei disto numa das edições de sábado, que normalmente é o dia que eu reservo para falar da realeza e de termos assim mais nobres. Mas como esta, como esta é uma novela que parece não ter fim, nós temos de voltar a isto. E eu falo do desaparecimento da princesa Kate Middleton, é verdade.
Mas apareceu?
Não apareceu, olha, mais ou menos. Apareceu mais ou menos.
Não sabes a polémica.
Pois, olha, isto já deu...
Eu vi a fotografia e sei que há uma polémica por causa da fotografia.
Olha, há muita
só
coisa.
Não sei qual é que é.
Pronto, o desaparecimento já deu origem às mais variadas teorias da conspiração. A Casa Real anunciou que a princesa ia fazer uma operação ao abdómen em janeiro. Desde então, nunca mais ninguém lhe pôs a vista em cima. Diz-se que, várias teorias, pode estar a passar por um esgotamento nervoso, que fez um mau corte de cabelo e agora precisa que cresça outra vez, que está a divorciar-se do príncipe, que foi abduzida por extraterrestres, ou até que pode ter falecido, é verdade, Deus nos livre e guarde, que ainda não recuperámos da Diana para estarmos agora a passar por outro desgosto. Bom, o que é certo é que isto ganhou tal proporção que, a propósito do Dia da Mãe, que se celebrou em Inglaterra no passado domingo, a Casa Real chegou-se à frente com uma foto da princesa abraçada às suas três criancinhas. A ideia era tranquilizar o povo, dizer que estava tudo bem com a Kate, mas foi pior emenda que o soneto. Então, porquê? Porque a malta das redes, qual CSI do Twitter, rapidamente descobriu que a foto tinha sido manipulada e que teria passado por um Photoshop assim manhosito. Bom, foi dito que a foto seria uma montagem de várias outras fotos, portanto juntaram várias, fizeram ali um pijaminha de fotos para criar aquela, que mudaram digitalmente as cores das roupas, que as janelas estão tortas, que o cabelo da Kate está mal editado e até há quem diga que a foto foi tirada há já alguns meses porque atrás da princesa e dos principesitos aparece uma árvore e a malta diz que aquilo é folhagem de outono e que nós estamos em plena primavera, quase, não é? E que, portanto, foi tudo endrominado, não é? Esta brincadeira levou a que algumas das principais agências noticiosas retirassem a imagem porque concordaram que tinha sido mexida e levou também a que a própria Kate, a própria mais ou menos, não é? Tivesse vindo dar uma justificação. Então escreveu ela no Twitter.
Ela ou alguém por ela, não é?
Pois, eu tenho para mim que não foi ela. Escreveu ela, entre aspas, como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com a edição. Gostaria de expressar as minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos tenha causado. Espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães. Portanto, a Kate é só naba com o Photoshop, não é? Quem nunca? O que é certo é que a princesa continua sem ser avistada, não é? E esta brincadeira com a foto só adensou os rumores, mas entretanto, ontem o Daily Mail publicou aquela que garante ser a primeira aparição de Kate Middleton depois da operação, só que ninguém ficou muito convencido, porque basicamente é uma foto dentro de um carro, vê-se a princesa junto ao príncipe William, a saída do castelo de Windsor, mas a princesa está com a cara virada para o lado, portanto só se vê assim um bocadito de cabelo e um bocadinho de nariz, portanto tanto pode ser a Kate Middleton como eu, que por acaso tenho um porte bastante real, não sei se concordam.
Sim, claro.
Portanto, podia perfeitamente ser eu.
Bem, mas pelo menos a pessoa que foi fotografada tem nariz.
Tem nariz e tem cabelo.
E tem olhos também.
Agora, continua desaparecida. E eu gostava de abrir aqui uma linha no Observador, se alguém souber alguma coisa da Kate, que nos ligue, que nos forneça informações.
Ouvinte@observador.pt.
Desapareceu de casa dos seus pais.
Do castelo dos seus pais.
Ela não fuma, não, se não podia ter saído para comprar
tabaco.
Exato.
Na altura do desaparecimento, vestia, agora entras tu e dizes
uma
o que
tiara.
É que
mas esse CSI das redes sociais fez-me lembrar uma série documental que é no Netflix, que é. Don't não sei o quê com os gatos, não é?
É verdade. Exatamente. É muito bom.
Don't mess with cats.
Mas é um mess um bocadinho mais hardcore. Exatamente. Entretanto, não há mais novidades.
Não há mais. A mulher ninguém lhe põe a vista em cima desde janeiro. Aliás, a última aparição dela foi no Natal. A última aparição pública. Depois disso, anunciaram que ela ia ser operada em janeiro e, olha, nunca mais ninguém a viu.
Está em Lisboa, de certeza. Na comporta.
Na comporta. Eu acredito na teoria do divórcio. Acho que eles estão a divorciar-se e estão a preparar o povo para se chegarem à frente com esta bomba.
Estão a tirá-la assim aos poucos.
Aos pedinhos. Né? Até desaparecer. Sim. Até ninguém nunca mais perguntar.
Olha. Não havia aqui
uma. Oh pai, não morava nenhuma senhora.
Pronto. Olha, terminamos com o TikTok e duas más notícias para esta rede. A primeira, o TikTok perdeu oficialmente o título de rede social com mais downloads do mundo. Título que detinha desde 2018. Sabem qual foi a rede com mais downloads em 2023? Quem é que ultrapassou?
Eu sei.
Então,
eu sei porque...
Então não digas.
Porque tenho um podcast e aproveito para fazer
então força,
publicidade aqui, o brainstorming. Passa aqui na Rádio Observador às terças-feiras depois das 3:30 da tarde e já tinha falado sobre essa notícia.
É sobre o quê?
Publicidade, marcas, criatividade.
Pois, então não sei.
Não sei.
X?
Não.
Não, isso também está fora.
É aquele onde o André Ventura pôs o seu.
Por isso é que ele foi para lá. Pois é. O Instagram já tinha sido o detentor deste título, mas depois deixou-se dormir, foi ultrapassado. Mas eis que agora volta à corrida e assume a liderança. Segundo a Sensor Tower, que é uma empresa especialista na análise de mercado digital, isto deve-se sobretudo aos Reels, que é uma funcionalidade lançada pelo Instagram em 2020, precisamente para tentar fazer a folha ao TikTok. Para
quem Ana não... Garcia Martins muito utiliza.
Sim, eu ia dizer para quem não sabe do que eu estou a falar, tipo, vocês três sabem o que é que são Reels?
São
vídeos de curta duração nos quais a malta partilha, sabe, receitas, dancinhas, gatos, bebés, por aí
vai.
É muito giro. É basicamente o mesmo que o TikTok. E portanto, em 2023, o Instagram conseguiu captar 767 milhões de novos seguidores, enquanto o TikTok ficou para um honroso segundo lugar com 733 milhões.
E tu que és uma pessoa das redes sociais, os Reels também te trouxeram mais seguidores?
Sim.
E mais interações
não,
e mais bobagem.
Não trouxeram necessariamente mais seguidores, mas é entregue a mais gente. Dos meus seguidores, os meus conteúdos em Reels chegam a mais gente do que, por exemplo, um post no...
Mas porquê?
Porque agora o Instagram está, como é uma funcionalidade mais ou menos recente e quer promovê-la, entrega mais os conteúdos, o algoritmo entrega mais estes conteúdos do Reels. Pronto, para terminar, a segunda má notícia para o TikTok é que pode ser isto, hoje, de ser banido dos Estados Unidos. Está em cima da mesa um projeto de lei que diz que se o TikTok não se desvincular da empresa chinesa ByteDance, que é a sua mãezinha, então nada feito, vai deixar de estar disponível nas lojas de aplicações dos Estados Unidos. Adeus e um queijo. Portanto, segundo os parlamentares que apoiam este projeto, o TikTok é uma ameaça à segurança nacional, porque o governo chinês pode obrigar a ByteDance a ceder os dados dos utilizadores do TikTok nos Estados Unidos. O TikTok, por seu lado, diz que isto é um ataque ao direito constitucional, que é a liberdade de expressão, e está a pedir, na própria da aplicação, que os utilizadores se manifestem e se oponham a esta medida. Este projeto de lei vai ser votado hoje, portanto para a semana já teremos
mas
mais...
Mas uma empresa chinesa... A liberdade de expressão.
Portanto, mas isto vai ser um rombo para o TikTok e a malta e para
mas o que é que eles podem fazer, os chineses? Vão inundar de spam?
Não, tem a ver também com isso e com a questão da manipulação, sobretudo agora por causa das eleições nos Estados Unidos este ano. Já...
Podem enviar conteúdos para dar a volta à cabeça.
Ainda para mais agora com a inteligência artificial e com a manipulação das imagens, há muito essa preocupação.
Sim,
mas se não fizerem no TikTok, fazem no outro sítio, fazem no Twitter, que também é uma fonte muito, muito fértil para isso, no Instagram, não é? Portanto, não será só o TikTok a promover esse tipo de maldade.
Fica aqui o mundo das redes sociais, visto pelos olhos da nossa pipoca mais doce, Ana Garcia Martins. Até para a semana, para mais
até sábado. Até sábado. Não convosco, graças a Deus Nosso Senhor. We'll be right back.